Muito boa tarde. No programa Obra Aberta de hoje, ilustramos palavras e desenhamos poemas, porque convidamos para a conversa um poeta e uma ilustradora. É entre livros, na sala de leitura do Centro Cultural de Belém, que nesta edição, ao vivo, recebemos neste programa, feito em parceria entre o CCB Renascença e o editor João Paulo Cotrim, o poeta Nuno Judice e a ilustradora Catarina Sobral. Com eles, vamos saber o que andam a ler, mas também descobrir mais sobre o trabalho criativo de cada um. Nuno Judice é poeta, ensaísta, mas poderia também dizer que já teve outra existência literária quando a sua juventude escreveu livros de terror e assinou com um heterónimo. Nuno, quer-me explicar que outra personalidade foi essa que criou para escrever esses livros?
Bom, era um amigo meu, que era o Fernando Guerreiro, que criou uma editora, Black Sun Editores, e normalmente os autores usavam pseudónimos, e quando ele me propôs escrever um livro para essa coleção, encontrei um pseudónimo inglês, um tal de John C. Blood, que era um escritor vitoriano de livros de terror, e publiquei dois livrinhos, enfim, são opúsculos, são coisinhas pequenas, de histórias, enfim, mais ou menos de vampiros e outras coisas. Claro que não dizia a ninguém quem era o autor, não é? E dei uma vez ao Eduardo Prado Coelho, e ele, claro, percebeu que havia ali alguma coisa.
Havia alguém por trás daquele eletrónico.
E percebeu que era eu, claro. E depois publicou na altura, acho que era no Público, no suplemento Mil Folhas,
Mil Folhas. Assim,
uma crítica a um livro de um John C. Blood, que ninguém sabia quem era, e enfim, ele também não denunciava, fez uma crítica a sério, não é? Como se ele existisse.
Portanto, teve existência literária.
E depois ele publicou essa crítica numa das recolhas de ensaios dele, e deve haver, enfim, muita gente a perguntar-se, mas onde é que o Eduardo descobriu este fulano?
E é algo que coloca no seu currículo ou prefere deixar oculto?
Não.
Catarina Sobral, A Chimpa e O Meu Avô são os seus livros mais conhecidos e premiados, mas venceu também recentemente um prémio na Feira do Livro Infantil de Xangai com um álbum ilustrado que ainda não está publicado em português. Que livro é este?
É um livro que está publicado numa editora suíça, está em francês. Se traduzíssemos o título em português seria Como Assim Desistiu? É um livro que tem alguma preocupação ecológica, é parecido ao Chimpa e ao meu primeiro livro, Greve, em algumas coisas, porque tem uma certa ironia na maneira como trata esse assunto. É de forma a sensibilizar para questões de sustentabilidade ambiental, mas através de uma história nonsense, que é do dia em que o mundo desiste e vai embora e deixa as pessoas sozinhas. Leva todas as plantas, os animais, e as pessoas ficam só com os objetos, e então todo o livro é desenhado só com pessoas e objetos criados por homens.
E poderá ter uma edição portuguesa em breve?
Por enquanto nada se avizinha, mas no futuro, quem sabe.
E foi a editora suíça que a convidou a fazer?
Sim, foi uma encomenda da editora, nasceu de um jantar em Bolonha, durante a Feira do Livro de Bolonha. Os editores costumam reunir muitas vezes com os ilustradores.
Ao jantar, o que é bom?
Ao jantar. E no meio de uma conversa eu estava a explicar estas preocupações e ele convidou-me para fazer um livro e 2 anos depois tínhamos um livro. Estávamos a assinar o contrato do livro na mesma feira, então foi giro.
E o livro acabou por vencer esta menção especial nesta feira do Livro Infantil de Xangai. Porque é de livros que falamos no programa Obra Aberta, pedimos sempre aos nossos convidados para trazerem alguns dos que andam a ler e daqueles que querem também falar, para partilhar com quem nos ouve aqui no Centro Cultural de Belém, mas também através da rádio. Nuno Judice traz alguns livros bastante recentes, que acabaram de chegar há pouco tempo às livrarias. Exemplo disso é este novo livro da Maria Teresa Horta, Estranhezas, editado pela Dom Quixote. É um livro de poesia em que a autora diz, num dos poemas, escrevo como quem desenha uma asa, uma estrela cadente, como quem persegue o nada ao querer descobrir o próprio continente. Aquilo que lhe pergunto é que continente poético é este, o de Maria Teresa Horta?
É um continente cheio de regiões, não é? Tem a região do erotismo, que talvez seja aquela que tem sido mais constante ao longo da poesia dela, mas neste livro tem coisas, de facto, que vão tão bem para lá disso, porque há uma espécie de balanço de vida e um assumir da sua identidade poética como alguém que nunca, enfim, que nunca obedeceu a ditames, que é independente, e tem um outro aspecto também que é, enfim, fazer, no fundo, uma autopoética. E todos estes três aspectos conjugam-se naquele que, para mim, é um dos grandes livros da sua obra poética.
Algum poema em particular que queira destacar deste livro?
Sim, há uns, enfim, relativamente longos, um livro sobre as bibliotecas, que portanto é esse tal lado da leitora, que também é o título de um outro livro.
Se lêssemos só os títulos, quase que poderíamos
Sim,
traçar
perceber
uma
exatamente
personalidade de
o
Maria
tema
Teresa Horta.
e a vida. Abrimos ao acaso e imediatamente surgem coisas magníficas, não é? Mas, por exemplo, um pequeno poema que tem a ver também com um aspecto importante deste livro, que é a relação com a pintura, um poema chamado Voo. Levas-me de lado, a voar nos teus braços, assustada, a sentir na minha boca, onde o corpo se devassa, como se fosse a mulher que sempre Chagall pintava, sem saber se o coração, de tanta beleza alada, afinal não parava. Teresa Horta é uma poeta que, vindo daquele grande século, que foi o século XX da nossa poesia, mas que permanece, enfim, completamente viva na sua criação e na capacidade de nos surpreender.
Catarina Sobral, a sua escolha, no caso de autores portugueses, recai sobre Valério Romão, que também já esteve aqui em obra aberta, connosco, e em particular por este livro da família, editado pela Abismo. É um livro que reúne vários contos. O que é que a fascina neste livro do Valério Romão?
Eu gosto muito de contos e também gosto muito da escrita do Valério. E ele tem uma escrita que parece refletir o fio do pensamento do narrador ou da personagem. É uma escrita que muitas vezes tem apartes dentro de apartes, dentro de apartes, e cheio de imagens e cheio de metáforas, e muitas vezes coloca essas imagens e essas metáforas na boca das personagens. Para mim, o facto de ele conseguir, porque a escrita do Valério, no fundo, é sobre emoções. E estas famílias que ele fala em diferentes contos são todas diferentes, mas acabam por ter sempre as mesmas personagens, ou pelo menos têm sempre os mesmos nomes. Os homens são sempre o Rogérios ou Henriques, e as mulheres são sempre Martas ou Ritas, e o cão há de ser sempre Nero. Porque realmente o que interessa são as emoções, e são as relações filiais e as relações românticas entre os membros da família. E depois ele coloca estas imagens, esta escrita dele na boca das personagens, o que faz com que, apesar de serem tão reais e tão do dia a dia, nunca seria possível que as pessoas falassem com esta qualidade literária entre si. Parece que ele coloca um filtro daquilo que são as emoções, consegue transmitir as emoções das personagens através destas imagens e torna-as mais reais, quase desviando-as da realidade. Mesmo as histórias são bastante, não são só disfuncionais, são bastante mágicas. O pai
Intensas também.
que incha e de repente transforma-se num balão, ou o miúdo que bate com a cabeça e se transforma em dois, ou o avô que tem guelras, são coisas irreais e, no entanto,
Aí
são
podemos dizer que é
suportes.
ilustrador a falar, eu já imagino essas imagens, essas ilustrações.
Sim, são muito apetecíveis de ilustrar os contos dele, sem dúvida.
Quando é leitora, a Catarina também procura esse elemento da imagem, de criar essas ilustrações.
É provável, eu tenho o hábito de ou fotografar ou dobrar os cantos das páginas quando há uma frase que sai fora da história, sai fora do livro e pode ser intemporal e lida em qualquer momento. E normalmente são sempre frases que são extraordinariamente inventivas na forma como juntam as palavras ou criam uma imagem.
Nuno Judice, como é que são os seus hábitos de leitura? Também dobra páginas, sublinha?
Não, o livro
Mantém o
fica
livro
intacto,
intacto?
exato. Não quer dizer que não goste de livros sublinhados, enfim, às vezes em alfarrabistas, que até acho graça encontrar. Comprei há pouco tempo um livro de um José Freire Liberato, um dos homens daqueles liberais de 1820, e o livro tinha pertencido à biblioteca do Rodrigo da Fonseca Magalhães e havia lá anotações do próprio Fonseca Magalhães, e, enfim, em alturas em que ele falava, enfim, do exílio e de quando tinham estado naquelas lutas com, enfim, contra o Dom Miguel e tudo isso, e ele dizia coisas do outro, que disparate, é um parvo, portanto, eram críticas, enfim, de quem estava em lados opostos, porque o outro era mais do lado francês, contra os ingleses, e o Fonseca Magalhães era do lado do Palmela, portanto,
para o inglês. Isso acrescenta todo um outro livro ao próprio livro.
Exatamente, portanto, e sobretudo, enfim, ver que aquele livro passou por mãos que pertencem à história, não é? Um livro que eu tenho, que é a primeira edição do Eurico Presbítero, com as correções feitas pelo Herculano. Acho que o alfarrabista, se calhar, nem percebeu o que é que estava a vender. E depois fui confrontar na segunda edição e estavam lá as correções todas feitas, não é? Isso também é...
Mas da sua mão não saem notas em livros?
Não.
João Paulo Cotrim, que perguntas trazes para os nossos convidados?
Antes de mais, boa tarde. O Nuno Judice é diretor de uma revista literária, uma das poucas revistas literárias, e de repente dá a sensação que estamos a viver um momento onde, sobretudo se compararmos com o início do século passado, em que as revistas literárias não têm uma intervenção tão fulgurante. Não é? É verdade que existem duas ou três, mas de repente parece que se perdeu um pouco esta importância e o peso que as revistas literárias tiveram na nossa história.
Sim, isso é um pouco negativo, porque evidentemente é nas revistas literárias que nós podemos encontrar, por exemplo, crítica de livros, podemos encontrar, enfim, ensaios sobre obras importantes. Por isso tenho, enfim, mantido essa linha na Colóquio de Letras, que vem desde a Fundação, com o Jacinto Prado Coelho e o Hernani Cidade. Mas tenho visto ultimamente o reaparecimento de revistas de poesia. E isso parece-me muito positivo, porque para mim foi também muito importante conhecer a poesia que se fazia na altura através de revistas que eram publicadas e em que estavam, enfim, poetas já consagrados, com livros publicados, mas estavam também poetas que começavam naquela altura. E nestas revistas, de facto, estão a aparecer novas vozes, acho que é um fenómeno que tem a ver também com a dificuldade que hoje os poetas têm de publicar em livro, portanto, encontram outras formas de divulgar a sua poesia.
Mas acha mesmo que há essa dificuldade em publicar? Eu diria que a produção mais próxima desmente-o.
Bom, eu quando falo em publicar, eu refiro-me a coleções de referência, não é? Porque quando eu comecei a publicar nos anos 70, havia a Portugal e havia a etc., havia, enfim, a Moraes, portanto, havia toda uma série de grandes editoras que tinham coleções de poesia com uma publicação abundante e não era difícil, enfim, mesmo para um jovem poeta que quisesse publicar, que tivesse qualidade, claro, mas ser imediatamente publicado. Não é o que acontece hoje, não é? Portanto, essas coleções de referência são a Dom Quixote, onde eu publico, mas praticamente não há jovens autores a entrarem nessa coleção. Há Círio e Alvim, mas também há Círio, enfim, já não tem esse risco, enfim, na aposta a novos poetas que teve no tempo do Hermínio Monteiro, por exemplo. E pouco mais há, que eu me lembro, não é?
A Tinta da China tem...
Sim, agora, sim, claro, a coleção do Pedro Mexia, não é? Que é muito importante. E aí, de facto, há essa procura de novas vozes. Acho que é, de facto, uma aposta muito, muito boa. Mas o que acontece é que muitos poetas, para publicarem, têm de fazer quase a autoedição ou inventar, enfim, nomes de editoras. E como não podem gastar muito dinheiro, portanto, são livrinhos de 15 páginas, 20 páginas, portanto, são muito insuficientes para dar conta, de facto, de um trabalho poético consistente.
Catarina, eu queria te ouvir comentar esta nova tendência, queria saber, no fundo, qual é a tua opinião, de reescrever alguns dos contos infantis à luz de um politicamente correto que faz com que se considere ofensivo o príncipe beijar a bela adormecida e por aí fora. Há uma espécie de reescrita, tentar fazer com que a literatura infantil-juvenil, para já a clássica, mas também muita da que se faz hoje, seja completamente anódina, sem horrores, sem medos, sem... Mas sobretudo essa reescrita daquilo que é o tradicional, gostava de ouvir a tua opinião sobre isso.
Sim, isso acontece também os finais das histórias, que nunca são tão cruéis como inicialmente são contados, ou foram contados nos contos de fadas. Eu discordo que isso aconteça. Acho que se é para criar alguma coisa, que se crie alguma coisa nova e que não se esteja a tentar limpar ou reescrever alguma coisa que já foi escrita, porque também os contos ou os livros ilustrados para a infância muitas vezes repetem fórmulas, e isso também me chateia, porque muitas vezes, se nós sacudirmos o texto, vai ser exatamente a mesma história que já foi contada noutro livro. E por isso, se há essa reescrita, então mais se satura o mercado com coisas que já existem. O que é interessante, acho eu, é contar outras histórias, ou provavelmente fazê-las com alguma contemporaneidade, sem ser tão higiênicas como são essas reescritas, porque, na verdade, a forma como as crianças leem os livros não é literal. Elas são bastante emotivas na forma como leem, e muitas vezes os castigos que se infringem às personagens más nas histórias são importantes psicanaliticamente para a formação da mente das crianças, e por isso acho que é desnecessário.
São os livros que nos fazem reunir aqui no Centro Cultural de Belém neste programa Obra Aberta, em que conversamos com o poeta Nuno Judice e a ilustradora Catarina Sobral. Nuno Judice, outra das suas escolhas que traz para este programa é a obra poética, esta antologia de António Ramos Rosa, editada pela Assírio e Alvim. Este é um dos grandes poetas, e esta obra acaba também por nos ajudar a conhecer melhor todo,
sim,
o seu trabalho.
O Ramos Rosa tinha a obra, enfim, dispersa por muitas editoras, muitos livros já completamente esgotados, e é uma excelente iniciativa como ter começado esta reunião de todos esses livros. É o primeiro volume que corresponde à primeira fase da sua obra poética. Foi publicado. Foi um poeta, enfim, muito importante para a minha geração.
Conheceu?
Conheci, não muito, enfim, conheci melhor Carlos de Oliveira, até o Herberto Helder, José Gomes Ferreira, não é? Mas, portanto, não me dei muito com António Ramos Rosa, embora eu tivesse estado com ele em algumas ocasiões. Foi alguém muito receptivo para com outros poetas e tinha um conhecimento muito grande, enfim, daquilo que se fazia. E aqui, portanto, estão alguns dos livros que marcaram a minha própria formação poética, e poemas que foram, enfim, importantíssimos naquela altura. O poema do Funcionário Cansado, poemas ainda dentro de uma linha um pouco de denúncia da situação que se vivia, embora não com o tom do neorrealismo. Portanto, era uma forma de falar daquele tempo, mas liberto, enfim, de imposições ideológicas. E depois já também, já neste primeiro volume, aquilo que é a sua imensa atenção à poesia do mundo e, portanto, a forma como ele assimilava e conseguia transformar a linguagem poética daquela época em qualquer coisa de, não diria universal, mas, enfim, pelo menos fora daquele contexto português que era demasiado opressivo, não é, de muitas das vozes poéticas da altura.
As leituras são também aquilo que fazem um poeta?
Sim, acho que é ler poesia que nós vamos transformando a nossa própria linguagem. E um livro de poesia, quando me interessa e quando, enfim, diz qualquer coisa, é sempre uma forma de eu próprio evoluir na minha escrita e encontrar novos temas ou dialogar com essas obras de uma outra forma. E no caso de Ramos Rosa, de facto, é um poeta a descobrir e a reler, porque falamos sobretudo às vezes do Herberto Helder, não é? Mas ele, de facto, é um outro caminho da poesia portuguesa, que juntaria o Eugénio de Andrade, não é? Portanto, são talvez aqueles que foram os três grandes nomes, para mim, da poesia daquele tempo.
Uhum. Catarina Sobral, costuma ler poesia?
Leio pouco.
Mas leva aqui umas sugestões hoje no Obra Aberta. Trouxe também para partilhar com os nossos ouvintes o Júlio Cortázar e este O Jogo do Mundo, editado pela Cavalo de Ferro. É um livro que tem o nome, mesmo na capa, o nome espanhol, o nome original, Rayuela, que é o jogo da macaca, é como nós chamamos, e é isso também que está desenhado na capa. O Cortázar dizia que nós podíamos ler, saltar, no fundo, cada capítulo como se estivéssemos a jogar o jogo da macaca.
Sim, há duas formas de ler, ele propõe duas formas de ler este livro. No fundo, há dois livros aqui. O livro que tem uma continuidade narrativa, o primeiro livro, e depois há um segundo livro que ele chama de capítulos prescindíveis. Para os ler é preciso seguir uma tábua de orientação que ele dá no início do livro. Mesmo cada capítulo está numera no final o capítulo que se segue, se nós quisermos seguir essa leitura. E é um livro que desconstrói a linguagem, o romance, não só nesse formato. E parece-me que esse é um dos motivos porque se chama Rayuela, ou Macaca. O Jogo do Mundo também está interessante. Também é uma tradução que me parece estar muito bem feita, porque o livro é sobretudo sobre a inquietação, o desassossego ontológico de algumas personagens que vivem neste livro, mas desconstrói a linguagem em muitas outras situações. Ele criou uma língua, o gíclico, que é falado entre duas personagens na intimidade, tem capítulos onde alterna dois textos diferentes, linha por linha, e é impossível lê-lo se não estivermos sempre a voltar para trás.
É um jogo também com o leitor.
Sim, é um jogo com o leitor. A ideia da macaca também é engraçado, que por acaso na capa não tem o desenho da macaca que eu tipicamente jogava, em que as duas últimas casas tinham uma forma semicircular, porque isso é chamado de céu no jogo da macaca, e é também um símbolo daquilo que as personagens do Rayuela estão à procura. Um céu que não é um céu religioso, mas eles estão à procura de uma unidade, porque se sentem fragmentadas em partes, de um centro, algum sentido para a existência, e a macaca é uma metáfora desse processo, porque... E ele até disse uma coisa, eu acho que guardei aqui.
Nestas páginas dobradas e sublinhadas.
Que diz que o problema é precisamente quando se joga, pelos vistos, na Argentina, o jogo da macaca tem que se atirar a pedra com o pé. Eu atirava com a mão quando jogava, mas pelos vistos, noutros sítios, joga-se de maneira diferente. É preciso ter a destreza para conseguir acertar com a pedra no céu. E o problema é precisamente nessa altura, quando quase ninguém aprendeu ainda a levar a pedra até ao céu, que a infância se acaba e de repente se cai nos romances, na angústia inútil, na especulação de outro céu ao qual também é preciso aprender a chegar.
E com isso diz tudo.
Sim.
Nuno Judice, já aqui falou um pouco também dos seus hábitos de leitura, mas queria lhe perguntar pelos desenhos, porque sei que também faz alguns desenhos a acompanhar a sua poesia.
Bom, isso é mais para passar o tempo, não é? Portanto, não são propriamente coisas...
Não são ilustrações?
Não são ilustrações. Quer dizer, escrevi uma vez um livro chamado Rambo Inverso, em que comecei a escrever Saison en Enfer em português, começando do fim até ao princípio, portanto é uma tradução ao contrário, e fiz um livro, enfim, com colagens, com desenhos, portanto é um exemplar único que é impublicável, mas portanto isso não é propriamente uma coisa que eu faça pública, ou que tem a ver, enfim, com a minha pena de facto não ter seguido essa vocação, de não ter tido essa vocação de pintor ou de desenhador, porque gosto muito de pintura e tenho amigos pintores, não é? Mas enfim, a minha pintura está na poesia e nas palavras, e não...
E criam-se essas imagens com as palavras, com a poesia? Consegue pintar os seus quadros, as suas telas?
Sim, acho que para mim a imagem é central na minha poesia, e portanto é algo que tem a ver exatamente com essa relação entre palavra e imagem.
Como é que se cria a sua própria linguagem? Ou seja, como é que não se corre o risco de fazer ao estilo de alguém?
Ah, é um processo longo. Eu acho que, bem, eu pelo menos ainda estou a reinventar. Cada vez que faço um livro, estou sempre a reinventar aquilo que pode ser a minha linguagem ou a minha que se considera autoria ou estilo. Mas é, tem a ver com sermos honestos com nós próprios. É, acho que é exatamente da mesma forma como se escreve. Temos que desenhar com honestidade aquilo com que nos identificamos. E isso vem de sermos reais e fiéis àquilo que gostamos, que queremos expressar.
É assim, Nuno Judice.
No meu caso, em relação à poesia, o que acontece é essa procura de um objeto e, portanto, considero que as palavras é como, enfim, a pedra do escultor, não é? Portanto, vou polindo, trabalhando essas palavras até encontrar uma forma final, perfeita, e depois, como na escultura, uma forma que diga qualquer coisa, que represente qualquer coisa, mesmo que não seja uma coisa concreta, não é? E é essa necessidade de utilizar a língua, não é? Em que nós falamos e em que as coisas se perdem, não é? Porque quando falamos, ou quando escrevemos, enfim, coisas mais ou menos utilitárias, isso não fica, mas no poema, enfim, na ficção, portanto, ou na literatura em geral, não é? Portanto, aí as palavras ficam e também é através da literatura que a nossa própria maneira de falar e a nossa própria língua vai evoluindo e se vai transformando. É por isso que eu considero um erro tirar a literatura do ensino da língua portuguesa, não é? Porque sem isso uma língua não existe.
Agradeço a Catarina Sobral, a Nuno Judice, terem estado no programa Obra Aberta e terem trazido as vossas escolhas literárias para partilharem. Despedimo-nos com votos de Bom Natal e Bom Ano Novo. Muito obrigada.